Questões Metropolitanas.
Levantamento do IBGE, divulgado na última semana, mostrou os deslocamentos entre as cidades do país. Belo Horizonte se constitui como o terceiro maior polo de concentração do Brasil, com mais de 565 mil deslocamentos diários. Outras cidades também se destacam no estado, é o caso de Ipatinga e Juiz de Fora. Na coluna de Questões Metropolitanas de hoje, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, professor Roberto Montemor, analisa os números e aponta para a criação de políticas públicas a partir deles.
Professor Roberto Montemor, o IBGE divulgou na última semana um estudo sobre as cidades concentradas do Brasil, que são cidades que estão unidas umas às outras, né, pela proximidade e que apresentam um deslocamento muito grande de população. Belo Horizonte é a terceira cidade nesse quesito, com mais de 565 mil pessoas se deslocando na região metropolitana, mas também a gente tem aí aqui em Minas Gerais, Ipatinga e Juiz de Fora como destaques. Como que o senhor enxerga esse estudo, como que ele pode colaborar para se pensar o desenvolvimento, né, dessa cidade de forma mais integrada?
Olha, ele vem evidenciar essas coisas que a gente já vem estudando há algum tempo, né, e que justificam a criação da região metropolitana e que, ao mesmo tempo, informam as ações que devem ser tomadas. Né? No caso de Belo Horizonte, como você tem uma centralidade que a gente considera excessiva, né, quer dizer, a grande maioria dos serviços produtivos, dos serviços administrativos, comerciais e serviços de saúde, de educação de alto nível estão concentrados aqui, então você tem um deslocamento muito grande de população, né? O plano metropolitano busca exatamente propor uma estrutura mais descentralizada, criando centros metropolitanos alternativos no norte, no sul e em Betim, e um conjunto de subcentros metropolitanos e uma articulação em rede, né, tanto de sistema viário quanto de transporte, e não nessa forma radioconcêntrica que tudo leva para Belo Horizonte, de forma que você minimize um pouco esse deslocamento para Belo Horizonte. Não necessariamente você vai minimizar inteiramente os deslocamentos entre os municípios, mas seriam os deslocamentos menores, fortalecendo outras centralidades. Né? Então, de tal forma que você tivesse uma redução nos deslocamentos, em termos de quantidade, em termos de distância, e uma redução no congestionamento que provoca em Belo Horizonte, ao mesmo tempo fortalecendo esses espaços da região metropolitana como um todo, né? Ou seja, a pesquisa vem evidenciar uma coisa que a gente já sabia. Recentemente foi feita aí uma pesquisa de origem e destino de transporte que deixou isso mais evidente, né? Inclusive, que tipo de movimento, para que é feito, de onde para onde, com qual finalidade e qual é o modo de transporte utilizado. E o que a gente tem visto é um crescimento imenso do transporte individual motorizado, né? Tanto carro como motocicleta. E ainda um transporte, uma mobilidade muito grande a pé, né? O que justifica, de uma certa maneira, também a criação de transportes alternativos, como bicicleta, etc., para percorrer distâncias menores. E, evidentemente, nós precisamos de um grande investimento em transporte público, né? Transporte público de massa, ferroviário e rodoviário. Né? Está sendo feita alguma coisa com móvel, mas é insuficiente. Nós precisamos de mais do que isso.
Na capital a gente já tem essas iniciativas e até essa demanda. Como é que acontece isso nessas cidades do interior, no caso Juiz de Fora, de Ipatinga, essa integração, essa tentativa de criação de novos centros, está avançada? Em que pé que se encontra isso?
Olha, nós temos duas regiões metropolitanas em Minas Gerais, né? De Belo Horizonte e do Vale do Aço. O Vale do Aço é um caso particular, porque, na verdade, hoje Ipatinga é um polo mais marcado, mas 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, para ser mais preciso, foi feito um plano pela Fundação João Pinheiro, que eu até coordenei na época, do aglomerado urbano do Vale do Aço. Você tinha os três municípios mais ou menos equivalentes, que era Timóteo, Pontes, Esperança do Ciano e Ipatinga, com movimentos já muito claros. Eu até escrevi na época um artigo chamado Uma Área Metropolitana Sem Metrópole. Fui muito criticado por causa disso, mas depois o tempo provou que eu estava certo, né? Tanto que se transformou, de fato, numa área metropolitana. Ali, no caso, você tem também uma polarização. Ela não é uma cidade única, né? Ipatinga polariza mais, mas as outras duas também desempenham um papel importante. E aí você tem um colar metropolitano de 26, se não me engano, municípios que gravitam em torno. Tudo isso converge para o Vale do Aço. E aí fica relativamente difícil, porque você não tem uma escala muito grande ainda, você conseguir descentralizar. É possível, mas existe um esforço adicional. No caso de Juiz de Fora, né, também você tem ali uma formação... Juiz de Fora e outras cidades, todas elas estão aparecendo com essa força... Que alguns estados são transformados em regiões metropolitanas, talvez precocemente. Tem um debate grande sobre isso. Santa Catarina, por exemplo, criou 7 ou 8 regiões metropolitanas com cidades relativamente pequenas, né? É preciso, eu acho que a urbanização hoje, ela é cada vez mais dispersa, ela se forma em torno de um conjunto de centralidades. As grandes centralidades urbanas vão se modificando, se desfazendo, se reorganizando, e nós temos uma tendência dessa urbanização que se chama de fractal, né? Ou seja, novas centralidades espalhadas, articuladas em rede. O sistema de transporte avançado contribui, mas também o sistema virtual, né? Redes de internet, de comunicações, telefonia celular, tudo isso também contribui para que você possa pensar de uma forma mais efetiva numa proliferação de centralidades.
Ok, então, professor Roberto Montemor, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa, e a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio.